Internacional.
O Egito é o tema de hoje na coluna de análise política assinada pelo professor Carlos Ranulfo. Agora há pouco ele conversou com a jornalista Tassiana Arce. Vamos escutar.
Professor Carlos Ranulfo, fontes da TV local egípcia dão conta neste momento de que Mubarak e sua família já teriam deixado Cairo, apesar de na noite de ontem o presidente do Egito ter reafirmado que permanece no poder até setembro. Essa informação de que ele talvez não mais estivesse no Cairo só reafirma que o Egito está perto de ter um novo governo. Esse novo governo necessariamente vai ser um governo democrático, como pretende aquela população? Quais são os desafios que o Egito enfrenta agora no caminho rumo à democracia?
Mubarak é passado. Mesmo que ele não tenha fugido ou não, saia ou não, ele é passado. O problema do Egito é o que vem pela frente. Não basta convocar eleição, não basta eleger um novo presidente. Isso é preciso... É um país pobre, né? Quer dizer, então é um problema que tem escassez de recursos. A economia está muito abalada por essa crise toda. É um país que não tem nenhuma experiência, nunca teve nenhuma experiência democrática. Significa que não tem grupos políticos organizados, não tem uma sociedade civil pujante, não tem uma imprensa livre, não tem práticas de negociação, não tem um parlamento livre. A eleição legislativa do ano passado foi totalmente fraudada, o Congresso não vale nada no Egito. Então é um começar do zero e além de tudo é um país... Quer dizer, é um país onde a religião tem... É uma região, né? Toda aquela região. Quer dizer, é um país que tem problemas de diversidade religiosa muito grande. O islamismo é um negócio complicado, é dividido, tem correntes dentro do islamismo. Então, não é muito fácil. Essa combinação não é uma combinação... Quer dizer, pobreza, completa inexperiência em questões democráticas e conflitos religiosos é uma combinação difícil.
Agora, professor, o senhor, citando aí esse cenário, né, é possível imaginar, quer dizer, haveria um caminho para o Egito seguir? O senhor disse, por exemplo, da inexistência aí do legislativo. Necessariamente ele precisa estabelecer um legislativo? Quer dizer, o que ele vai ter que fazer para encontrar esse caminho rumo à democracia?
Olha, nós não conhecemos nenhum caminho. O desafio de toda aquela região é arrumar uma maneira de conciliar a maneira como eles veem o mundo, e aí entra o islamismo e certas tensões religiosas, com procedimentos democráticos. Eles vão ter, por exemplo, convocar uma constituinte. Porque a Constituição do Egito é uma Constituição que é peça de museu, não serve para nada. Então eles vão ter que pensar uma nova Constituição. Esse é o processo-chave. Né? Se for bem nesse processo, pode ser que a coisa ande. E vão ter que eleger um novo parlamento. Não há outra maneira. A questão crucial é a seguinte... Os grupos expressivos têm que ser representados e não pode haver correntes religiosas ou não que queiram impor sua vontade. Porque o grande perigo naquela região toda é você ter uma corrente, uma facção, uma maioria muçulmana que queira um Estado teocrático, um Estado onde Estado e religião se misturam. Aí dançou tudo, aí vamos para o Irã.
Agora, islamismo e democracia são necessariamente excludentes?
Não, de jeito nenhum. Quer dizer... Não tem que ser, né? Não tem que ser. O fato é que o islamismo radical, né? Então se você pega a versão Al-Qaeda, que chama Guerra Santa, a versão Irã, quer dizer, aí você tem estados teocráticos, quando você pega uma religião que domina o Estado, aí não dá para ter democracia, porque é inconcebível. Né? O Estado tem que ser laico, então o islamismo ele tem que aceitar o Estado laico.
É a combinação Estado e religião e não necessariamente Estado e determinada religião.
Sim, exatamente. Não, qualquer religião. Né? Assim, o Estado tem que ser laico, tem que haver total liberdade religiosa. E você não pode ter uma religião tutelando, como você pega o Irã. O Irã, você tem quem manda no Irã, não é o presidente Ahmadinejad. Você tem um conselho lá que cuida, que vê quem pode concorrer e quem não pode. Aí não tem, não dá nem para brincar de democracia.
Professor, qual é o papel das organizações, da comunidade internacional, particularmente das organizações como a ONU ou a própria União das Nações Africanas nesse processo?
Eu acho que essas entidades podem supervisionar, dar algum apoio logístico, supervisionar. Não há muita coisa que se possa fazer além disso. E é claro que tem um constrangimento, todo mundo sabe que elas podem pressionar contra tentativas ditatoriais, embora ali tudo seja ditadura e ninguém nunca tenha pressionado nada. Isso dá um certo cinismo, né, nessa coisa toda. Mas eu acho que num processo de transição, a ONU tem experiência, você pode ajudar nesse sentido. Eu acho que é mais uma ajuda nesse ponto, né, supervisionar eleições, dar apoio a processos. Os Estados Unidos, eu acho que estão meio desgastados nessa coisa, né? Tem muito o que dizer, sempre apoiaram as ditaduras da região, agora querem que elas vão embora. Quer dizer, os Estados Unidos não tem muita moral nessa história, também não pode intervir militarmente, pode fazer pressão econômica.
Ok, professor, a gente acompanha esse desenrolar, voltamos a nos falar na próxima sexta-feira.
Tá bom, um abraço a todos, até a próxima.
Até.